nova namorada. A vida continua. Me apaixonei por uma de minhas vendedoras e começamos a namorar. Minha ex-namorada ficou muito triste, digo, muito triste mesmo, digo ainda. Realmente ela ficou triste, é óbvio, pois onde conseguiria encontrar outro rapaz tão belo quanto eu, né? Brincadeirinha. Minha nova namorada tinha um filho de 2 aninhos chamado Bruno, e logo o apelidei de Pimpim, ou Pempem, ou Zubizarreta, e o guri me adorou. Minha vida mudou, pois agora meus passeios tinham outros endereços, eu o levava ao circo, na caverna do fantasma, que ele chamava de Fantavis, no gira-gira, no pula-pula, no show do Cybercop, no hospital de madrugada, quando ele ficava doente, e também o levava para dormir em casa todo sábado. Como, na ocasião, lá em casa éramos em 5, ou seja, eu, minha mãe, meu irmão e minhas 2 irmãs, e todos solteiros, sendo minha mãe viúva, além de 2 futuros cunhados. Então, imaginem só o que acontecia na hora que o Pimpim chegava lá. Minha casa parecia um picadeiro e o Bruninho, que tinha aquela vida monótona, acabava por ganhar vários tios, tias, uma avó e um pai, porque era assim que ele me chamava e chama até hoje. Eu dava banho nele e íamos dormir, ele pegava a chupeta e a fralda e pedia historinhas de terror, e em toda a historinha que eu contava, o Drácula era banguelo ou a Medusa tinha dor de barriga. Eu saí da empresa juntamente com minha namorada e montamos uma pequena empresa, fomos à luta. Para falar a verdade, nós queríamos ficar juntos 24 horas e trabalhando lado a lado seria um bom começo. Convidamos meu irmão para nos ajudar. No início não foi fácil, mas em pouco tempo pagamos algumas dívidas minha, do meu irmão e da minha namorada, e trabalhávamos até de madrugada. Então, tudo melhorou rapidamente e compramos um carro 0 km praticamente à vista, e também demos uma boa entrada em um apartamento em construção. Em certa ocasião eu, minha mãe, meu tio Wilson e minha tia, fomos ao cemitério numa tarde de 1994, para presenciar a exumação dos corpos do meu pai, meu vô Júlio, e da minha avó Lola, e eu retirei 2 dentes do esqueleto do meu pai, levando-os comigo, pois eu, que sempre fora fissurado nele, queria levar um pedacinho dele. Percebi que meu tio não aprovara muito aquele meu gesto, fomos embora. Passado mais um tempinho, minha namorada engravidou e nos preparamos para nos casar. Alugamos um apartamento em caráter provisório, até que a construtora concluísse a obra do novo apartamento. Compramos toda a mobília e marcamos a data para nos casar. Passados 2 meses, minha namorada teve um forte sangramento, levei-a para o hospital, onde, após uma ultrassonografia, ficou constatado um aborto retido. Fiquei muito triste, porque o que eu mais queria era ter um filho, mas tivemos que nos preparar para fazer uma curetagem urgente, conforme recomendação médica. Como minha namorada tinha um primo obstetra, fomos consultá-lo, e ao observar o exame ele solicitou um novo ultrassom em um laboratório muito bem conceituado. Porém, mediante aquele exame, ficou claro que realmente tratava-se de um aborto. Fomos voando ao laboratório, digo voando a uma velocidade semelhante à velocidade de um fóton, acompanhados pela doutora Regina, que era irmã da minha namorada. Fiquei na recepção cabisbaixo enquanto ela era atendida. De repente, a doutora Regina voltou à recepção como um bólido, praticamente arrastando-me pelas mãos. Não sabia que ela, que é tão magrinha, fosse tão forte. Me levou até a sala onde estava sendo realizado o exame, e quando cheguei ali, ouvi um barulho semelhante ao de um cavalo em disparada, e, ao constatar que aquele barulhinho era o coração do meu neném, chorei feio, feio mesmo. O que havia ocorrido era somente um deslocamento de placenta, que poderia voltar ao normal com um certo tempo de repouso absoluto. Foi o dia mais feliz de toda a minha vida, até então. O meu dia a dia passou a ser bem corrido, trabalhava de dia e à noite, e ajudar minha namorada, que na ocasião exigia um cuidado todo especial, sendo que não podia fazer nenhum esforço, e eu colocava listas telefônicas sob os pés da cama dela enquanto ela estava deitada, proporcionando uma certa inclinação, conforme recomendação médica. Quando voltava para minha casa, ainda tinha que contar mentirinhas para o Bruninho dormir. É isto mesmo, ele ficou este tempo todo lá em casa para poupar minha namorada. Ela, que havia perdido a mãe em 1981, morava com o pai aposentado e a irmã, que é médica pediatra especializada em endocrinologia. Portanto, em virtude do repouso dela, eu preferi ficar com o garoto que, por sua vez, só queria ficar comigo. Meu casamento. Passados 2 meses, minha namorada se recuperou, ficando fora de risco, e após uma nova ultrassonografia, soubemos que o nosso neném seria uma caboclinha, e que iria se chamar Amanda. E eu fiz feio novamente, chorei mesmo. Pois sempre imaginei uma menininha bem sapeca nos meus braços. Fiquei no mundo da lua, igual a um bobo alegre. Começamos a comprar o enxoval. Após 2 adiamentos, nos casamos. Agora minha vida seria trabalhar, ir para casa almoçar e ficar 3 horas falando e cantando musiquinha para neném, que estava na barriga da mãe. Comprar tudo o que é possível e imaginário para bebês, almoçar fora quase todos os fins de semana, jogar Mortal Kombat com o Bruninho, passear no shopping com minha família. Minha esposa na ocasião exibia uma bela gestação. Enfim, eu tinha muito orgulho da minha nova família, e imaginava que todos pensavam assim. Olhem que grávida bonita. Olhem que garotinho lindo. E o pai então, é um verdadeiro galã de Hollywood. Olhem que família bonita. E nessa ocasião eu estava lindíssimo na fotografia, além do que já iria comprar meu primeiro carro importado, e estava no auge, digo no auge mesmo, da felicidade. Pois começaria uma nova etapa da minha vida. E seria agora um verdadeiro pai de família. Eu acordava 6 horas, tomava banho, e ia me trocar no quarto do Bruninho para não acordar minha esposa, que já estava no 7º mês de gravidez. Antes de sair para trabalhar, eu me despedia dele, que dormia todo encolhidinho. Mas antes de falar como eu me despedia dele, vou ter que esclarecer o seguinte, que em São Paulo, tem uma emissora de FM chamada 89, a Rádio Rock, e nesta emissora, havia um personagem chamado Pepe Gonçalves, um mexicano, que perguntava assim, que rádio você ouvi? Aí o ouvinte falava o nome de uma outra rádio. E o Pepe dava 3 tiros. Pá, pá, pá. E falava, ouvias. E como eu era vidrado em Bangui Bangui à italiana, e também sou descendente de português, italiano e principalmente de espanhol, tenho facilidade para enrolar no castelhano, então eu chegava perto dele e falava assim, menino, como és tu nombre? E ele nada. Aí, eu perguntava novamente. E eu perguntei tu nombre? E ele, meio irritado, cobria a cabeça. E eu novamente falava em tom enérgico. Como que é seu nome, menino? Aí sim. Ele com aquela carinha e bafinho de sono, falava. É Bruno. Então eu dava 3 beijinhos nele e falava. Ainda bem, senão pá, pá, pá. Ia embora. Aconteceu que certo dia eu estava um pouco atrasado, e já ia saindo pela porta da sala, sem me despedir dele, quando ouvi, pai, o senhor não vai perguntar meu nome hoje? Mais um tempinho se passou. Comprei uma filmadora, e ficava o tempo todo filmando o enxoval da neném. Comprei carrinho último tipo, roupinhas simplesmente lindas, Moisés, Abraão, Salomão, e depois ficava filmando tudo. Só imaginava a hora que ela iria nascer. Como diz a frase, casamos e vivemos felizes para sempre. Brincadeirinha. Vejam só o que aconteceu. Não mudem o canal. We'll be right back. dente do siso, a extração, em setembro de 1995. Um belo dia, que na verdade não foi belo mesmo, começaria realmente a segunda etapa da minha vida, pois quando mencionei há pouco sobre uma nova etapa, eu nem imaginava o que viria pela frente. Fui ao dentista acompanhado de minha esposa, pois depois de anos de incômodo, resolvi, conforme recomendação médica, extrair o dente do siso. Cheguei ao consultório e após uma hora já estava tudo ok e fui para a casa da minha mãe, que tinha feito uma sopinha para eu tomar quando eu lá chegasse, uma vez que não poderia mastigar por uns dias. Quando cheguei em casa, fui deitar. Após um rápido cochilo, acordei com um pouquinho de dor, o que já era previsto, e tomei um analgésico, conforme recomendação do próprio dentista, mas a dor aumentava. Passei uma noite muito desagradável com muita dor e liguei para a residência do dentista, pois era feriado 7 de setembro e marcamos no consultório imediatamente. Chegando lá, ele me examinou e não notando nada de anormal, receitou-me um anti-inflamatório injetável e fui para casa mais aliviado, porém com muita dor, sendo que na ocasião minha esposa dirigiu o carro. Imaginem só, que para eu deixá-la dirigir o carro é porque deveria estar louco, e para eu deixá-la dirigir grávida de 7 meses e meio é porque eu já não raciocinava mesmo. No caminho passamos na farmácia, recebi uma injeção de Voltaren e fui para o apartamento. De madrugada fui até a farmácia tomar outra injeção, e pela manhã o farmacêutico foi até nosso apartamento para aplicar outra dose. Eu não suportava mais aquela dor, mas como já sabia que aquela extração seria dolorosa, e também porque o dentista já havia examinado e não percebera nada de anormal, eu tentei suportá-la até que ela sumisse. Fui tomando analgésico. Até que lá pela madrugada minha garganta começou a fechar e eu quase não podia mais respirar. Minha esposa pegou o Bruninho, que estava dormindo, e me levou para o Hospital Paulista, onde imediatamente entrei com antibiótico. A dor às vezes diminuía e voltava bem mais forte, e comecei a perceber a preocupação dos médicos que praticamente faziam rodinhas para me avaliar, mas não me falavam nada, até que a doutora Regina mostrou-se muito preocupada e minha dor só aumentava. Eu, ao invés de ficar deitado, andava pelos corredores do hospital apavorado e com muita sede. Mas não conseguia beber nada, porque meu pescoço estava tão inchado que eu mal podia respirar. Comecei a entrar em pânico e percebi que o negócio era muito sério e que nenhum antibiótico fazia efeito. Eu só piorava até que cheguei a um estado infeccioso tão forte que tive de ser isolado e todos que vinham até mim tinham que usar máscaras, tubo de oxigênio e pé de pato. Brincadeirinha, só não usavam o pé de pato e o tubo, mas usavam máscaras e luvas. Eu já tinha apenas consciência relativa. Meus amigos me visitavam e eu até falava algo, mas não me lembro de nada. Já em um clima de pavor e após vários exames, fui encaminhado para o centro cirúrgico para fazer uma drenagem de emergência. A esta altitude das Olimpíadas, eu exalava forte mau cheiro e também não conseguia mais respirar, portanto, a cena foi semelhante à do seriado Plantão Médico. Os médicos já não disfarçavam a gravidade da situação e tiveram que fazer uma traqueostomia, mas como a região do meu pescoço estava totalmente infeccionada, a anestesia local não fez muito efeito e tanto a drenagem quanto a colocação do tubo de oxigênio foram bastante dolorosas. Bem, na hora que o médico tentava introduzir o tubo no meu pescoço, eu não conciliava o ar que vinha do tubo com minha respiração, e o médico falava em tom enérgico para eu não tentar respirar, pois a máquina respiraria por mim, mas eu não conseguia obedecê-lo, eu acho que ninguém conseguiria. Então, antes de eu apagar, vi toda a minha vida passar na minha mente como um flash. Pensei na minha filha que iria nascer, no Bruninho, na minha esposa que contava comigo para tudo, na minha mãe, na minha avó, nos meus irmãos e na minha empresa. Eu que queria sair dali logo e ir para casa dormir, trabalhar na manhã seguinte, mas antes queria beber um guaranazinho estupidamente gelado, e finalmente apaguei. Quando acordei, já estava no oxigênio e nem precisava mais respirar. É super estranho. Olhei para o lado e vi a doutora Regina, que me perguntou se eu estava bem. Levantando a mão direita, fiz um sinal positivo e definitivamente apaguei. E como dizia meu avô, quase morri. Quase morri. Mas infelizmente o pior ainda estaria por vir. Estado de coma na unidade de terapia intensiva. A partir deste momento, a narração passa a ser feita pela família, porque o Jeff entrou em estado de coma. Narração da mãe, Dona Neuza. Tenho hoje 54 anos de idade e, a pedido do próprio Jeff, aqui estou para narrar sobre o tempo em que ele ficou em estado de coma e também o período durante o qual ficou dopado. Sendo que, a partir do momento em que ele recuperou sua lucidez, ele próprio continuará a narrar. Vou falar com minhas próprias palavras, conforme ele me pediu insistentemente, pois apesar de ser muito doloroso para mim, concordo que seria praticamente impossível para ele fazê-lo. Porque por mais que ele saiba por nós, de tudo o que aconteceu neste período, só quem presenciou dia a dia e viu a que estado meu filho chegou, pode narrar com detalhes todo este sofrimento. Antes de contar a vocês tudo o que aconteceu, eu queria falar um pouquinho dele. Desde criança ele era elétrico, falante e muito esperto e adorava o Roberto Carlos. A gente chamava ele pelo nome e ele respondia, "Eu me chamo Beto Calo." Pegava um cabo de vassoura e cantava várias músicas do Roberto, sendo assim, uma criança muito engraçada, mas também muito séria e precoce. Quando já tinha 12 anos, fazia experiência e inventava aparelhos eletrônicos, sendo que às vezes saía faíscas dos aparelhos e pegava fogo, e eu ficava louca. Mas ele não desistia, e sempre concluía com sucesso seus inventos. Se na ocasião, alguém chegasse perto dele no momento em que estivesse trabalhando em alguma nova experiência, ele falava, "Sai, sai daqui." Nesse momento não se podia nem olhar para ele. Daí surgiu o apelido de Professor Pardal. Ele começou a trabalhar bem cedo, e nunca deu trabalho algum, sendo sempre rigoroso com suas tarefas. Embora não tenha seguido uma profissão acadêmica específica, é dono de ótima cultura, haja vista que sempre se preocupou com diversos temas, no intuito de descobrir o porquê das coisas, e o que eu acho mais curioso, é que ele debate qualquer assunto, mostrando ter grande conhecimento sobre o mesmo. É espantoso, talvez ele traga esta bagagem de vidas passadas. Voltando ao assunto, eu já havia ido ao hospital algumas vezes, antes de ele fazer a drenagem, e fiquei apavorada, pois ele não reagia de modo algum aos antibióticos, e só piorava. Eu sabia que aquele quadro era gravíssimo. Os médicos não se conformavam que meu filho, na ocasião, com apenas 30 anos de idade, não melhorava de modo algum, e após detectarem que ele contraíra angina de Ludwig, o que é gravíssimo, fizeram uma cirurgia às pressas, abrindo o pescoço dele de lado a lado para que a infecção fosse drenada, e aguardamos uma melhora. Ele só piorava, sofreu uma nova cirurgia no mesmo local. Aguardamos novamente uma boa notícia, mas fomos informados de que ele já estava com mediastinite, ou seja, a infecção também estava entre os pulmões e coração. Fizeram uma toraxotomia de emergência e novamente aguardamos. O quadro dele piorou ainda mais e ele sofreu uma nova toraxotomia. E novamente ficamos no aguardo. Nessa ocasião, eu não tinha forças para ir ao hospital e, por recomendação médica, ficava em casa pedindo a Deus, ou melhor, implorando a Deus Todo-Poderoso pela vida do meu filho. Meu outro filho, Janderson, acompanhava cada detalhe relativo à saúde do irmão, tendo que implorar aos enfermeiros que o deixassem vê-lo fora do horário de visitas, uma vez que a empresa estava em suas mãos. E ele trabalhava o dia inteiro, e só poderia se ausentar à noite. Além do que, ele que era novo no ramo de transportes, não tinha ainda a mesma experiência que o chefe. Bem, acho que nem é necessário lembrar que a esposa já entrava no oitavo mês de gravidez, que por sua vez também passava por uma situação delicada. Minha casa virou um oratório e todos os dias vinha gente rezar por ele. Pude perceber também como meu filho era querido, e faço questão de esclarecer que nessas horas é bem comum que todos os amigos se aproximem para prestar solidariedade, mas realmente eu nunca imaginei que ele fosse tão querido, pois vinha muita gente mesmo, e choravam comigo, gente que eu nunca tinha visto e aproximavam-se de mim com certa intimidade, sendo esta derivada do carinho que tinham pelo Jefferson. Mas naquela ocasião o que eu queria era somente ter meu filho bom, de volta. Os dias se passavam como se fossem séculos e fomos informados de que meu jefinho estava com septicemia e que já não havia mais o que fazer. Foram feitas várias drenagens e definitivamente só Deus poderia salvá-lo. Fui ao hospital com minha sogra para vê-lo. Chegando lá, fiquei num estado que não dá para expressar em palavras. Meu filho estava tão inchado, mas tão inchado, que não seria possível voltar ao normal. Ele estava totalmente inconsciente, com vários drenos, com o tubo de oxigênio na garganta e com vários fios ligados a ele. Foi uma cena terrível que nos levava a admitir que para ele seria melhor o descanso. Esta cena já fora presenciada pelo irmão e pela doutora Regina que o visitavam todos os dias. Eu não sabia mais como pedir a Deus, se pedia para Deus levá-lo em paz ou se teria alguma chance de ele voltar à vida. Passado um mês e ninguém entendia, inclusive os médicos, como aquele moço ainda continuava vivo, sendo que os médicos foram implacáveis o tempo todo no desejo de salvar meu filho. Inclusive importamos um antibiótico de última geração para cortar aquela infecção, que começou a ceder muito lentamente. Ele apresentava um grande foco infeccioso na região dos olhos e também estava com pneumonia dupla, o que é comum em pacientes que permanecem muito tempo na UTI. Lentamente a infecção foi cedendo, porém ele estava em estado de vegetatividade total, respirando pela máquina. E os pulmões dele estavam se fechando, tendo ele só 5% da capacidade pulmonar e a máquina fazia os 95%, ou seja, estava no fim do fim, haja vista aqui. Além dos antibióticos muito fortes, ele tomou durante todo este tempo doses cavalares de morfina. E também teve paradas cardiorrespiratórias. Em virtude disto, dava-se a entender que, se por algum milagre ele sobrevivesse, teria uma vida vegetativa. O meu irmão Wilson, que é presidente da Seixo Nuiê em Valinhos, ia visitá-lo semanalmente, sendo que ele mora em uma chácara no interior, e ao visitar meu filho, ele lia a Sutra Sagrada durante meia hora para o jefe, que estava totalmente inconsciente. Meu irmão, em momento algum, admitiu que o jefe iria morrer. E ainda falava que ele voltaria a ser um homem perfeito, e melhor ainda do que era antes. Este excesso de confiança deixava-me confusa, mas lá no fundo ajudava-me a manter a chama da esperança. O tempo ia passando, e quando o telefone tocava em casa, o meu coração disparava, pois eu achava que seria a notícia que, embora esperada, não era desejada. Ele tocou, e me avisaram que daquela noite ele não passaria. Inclusive um médico pediu ao meu outro filho que preparasse a família e já levasse uma roupa para o funeral. E coincidentemente, naquele dia pela tarde, eu havia ido ao Centro Perseverança, onde implorei para Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava estampado na parede de uma sala, com todo o meu coração de mãe, que salvasse meu filho, pois minha netinha já estava para nascer e ele desencarnaria sem vê-la. Minha nora, nessa ocasião, já com 9 meses de gestação, encontrava-se em estado de choque. Finalmente, chegou a hora do parto e fomos para a maternidade Santa Joana. levados pelo Janderson. O cenário era de expectativa, mas também de muita tristeza, pois o Jeff, que sonhara a vida toda com aquele momento, fazia-se ausente naquele que seria o dia mais feliz da vida dele. Minha nora foi encaminhada para a sala de parto, e após pouco tempo, nasceu a Amandinha, que, sem pretensão e exagero algum, digo que era a neném mais linda do berçário. Minha nora estava muito bem assistida, pois estavam ali minhas duas filhas, meus genros, o pai e a irmã dela, sendo que esta é médica pediatra, menos o marido. Após o parto, meu filho Janderson foi ao hospital visitar o irmão e comunicar-lhe a notícia. Quem sabe, se mesmo inconsciente ele ouviria aquela esperada notícia. Naquela mesma noite, 8 de novembro de 1995, meu filho chegou em casa vindo do hospital e preparou meu espírito para me comunicar o seguinte: Mãe, não criei muitas expectativas, mas saiba que o Jeff melhorou só um pouquinho, ou seja, ele que só respirava 5% passou a respirar 10% e a máquina de 95% para 90%. Justamente no dia que a filha dele nasceu, a senhora vê que coincidência. E tem mais. Ao comunicar o nascimento da filha ao Jeff, embora totalmente inconsciente, ele derramou lágrimas, concluiu meu filho. O quadro do Jeff continuava muito grave, no entanto, começava a melhorar bem lentamente, sofrendo o terrível processo de desintoxicação e os pulmões foram ganhando vida, até que no dia em que o umbiguinho da Amanda caiu, o Jeff já respirava sozinho e saiu da unidade de terapia intensiva. Eu e minha nora, que já estava recuperada do parto, fomos ao hospital ver o Jeff e ficamos decepcionadas, porque ele estava irreconhecível. Aquele não era o meu filho. Ele tremia e soltava gemidos horríveis com o olho virado para cada lado, parecendo que havia perdido definitivamente a sã consciência. Estava literalmente pele e osso e suas mãos viradas e os pés também. Mais alguns dias, e ele teve alta do hospital para morrer em casa. Era no que acreditávamos. Naquela noite, a sonda de alimentação saiu do lugar e ele ficou desidratado, sendo levado novamente ao hospital, permanecendo lá por mais 10 dias. Chegamos ao hospital e não havia vaga para meu filho. Seria inviável procurar outro hospital, e o pânico tomou conta de nós. Foi quando um jovem médico começou a nos observar e perguntou: Você não é o Janderson? Meu filho respondeu: Sim, sou. E você não é o Toninho? Bem, para encurtar, eles eram amigos de infância e o Dr. Toninho foi criado com os meus filhos. Há muito tempo fora nosso vizinho, graças a Deus, e meu Jeff foi encaminhado no mesmo instante para o atendimento adequado. Na noite em que ele voltou a ser internado, já estava com a respiração própria de quem iria morrer. Não tinha mais jeito, é o que todos diziam. Um enfermeiro corria, empurrando meu filho sobre a maca, até que ao passar por uma porta. Ficamos aguardando a notícia. Novamente ele teve alta do hospital e foi para minha casa, porque o apartamento em que morava era pequeno. E minha nora tinha que cuidar da Amanda, que era recém-nascida, e também do Bruninho, que já tinha 5 aninhos. O quarto em que ele ficou, na minha casa, não era muito diferente de uma unidade de terapia intensiva. Tivemos que contratar uma enfermeira e comprar vários aparatos que eram caríssimos para proporcionar todo o conforto que ele merecia. E, principalmente, para amenizar aquele sofrimento, pois acreditávamos que aqueles seriam os últimos dias dele. Era 17 de dezembro de 1995 e toda a rotina da minha casa mudara. Havíamos alugado uma cama de hospital e também um balão de oxigênio, entre outras coisas, e preparávamos tudo para a nova realidade. O Jeff soltava gritos tenebrosos, e ainda que já tivéssemos tido contato com ele por meio do piscar dos olhos, que o irmão já tinha conseguido estabelecer ainda no hospital, dando a entender que, embora dopado, ainda tinha compreensão, nós temíamos que ele não fosse mais um homem lúcido. o que chamo de piscar dos olhos. É nada mais do que você perguntar algo a uma pessoa que está semi-inconsciente e a mesma responder à pergunta dando uma ou duas piscadas de olhos. Nesse caso, uma piscada para resposta afirmativa e duas para negativa. E o Jeff respondeu, mostrando compreender o que lhe era perguntado. Mas agora, não dava o menor sinal de lucidez. Simplesmente olhava para nada e tinha fortes espasmos nervosos, parecendo que estava levando choque elétrico. Na ocasião, ele usava uma sonda de alimentação e outra para urina, pesava apenas 35 kg, era pele e osso. Além disso, a pele estava colada nos ossos e tinha o buraquinho da traqueostomia aberto. E, em virtude da infecção, abriu uma fístula na garganta dele, privando-o de digerir qualquer alimento e também de ingerir líquidos, pois esta fístula dava acesso para a via respiratória, que é ligada aos pulmões, obrigando a alimentação via sonda. Além do que, ele não tinha nenhum controle digestivo e se colocássemos qualquer tipo de alimento na boca dele, provavelmente se engasgaria, portanto nos limitávamos a molhar sua boca com gás e embebido na água, que ele sugava com desespero, e então tínhamos que parar. Nesse momento, eu me lembrava que pouco antes dele fazer a primeira drenagem na garganta, ocasião em que ele já quase nem podia mais respirar, ele me falou: "Mãe, a melhor coisa na vida é poder beber uma jarra cheia de água gelada", lembrando-me que já fazia 4 meses que ele estava com sede.